Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 25 de outubro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Adriano Vitali. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu sobre os sofrimentos dos migrantes e refugiados. Expresso a minha proximidade aos milhares de migrantes e refugiados na Líbia. Nunca esqueço de vocês. Ouço seus gritos e rezo por vocês. Sintamo-nos todos responsáveis por esses nossos irmãos e irmãs que há tantos anos são vítimas desta gravíssima situação. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa recebeu a peregrinação ecumênica proveniente da Alemanha. Depois, recebeu no Vaticano o presidente alemão Steinmeier. Na Praça São Pedro, um centro de cardiologia para os pobres. Há 76 anos, nascia a ONU, com o objetivo da paz mundial. Cardeal Sandri vai à Síria para levar a proximidade e solidariedade do Papa. A Igreja recorda hoje São Galvão, o primeiro santo bem brasileiro. A missão da Irmã Rosária na Etiópia, pão e água para dar trabalho às jovens e famílias. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Hoje, segunda-feira, 25, o Papa começou o dia recebendo o presidente da Alemanha. Depois teve um encontro com uma peregrinação ecumênica vinda do seu país. Vamos aos detalhes. Na manhã desta segunda-feira, dia 25, o Papa Francisco recebeu uma peregrinação ecumênica proveniente da Alemanha, que tem como lema Melhor Todos Juntos. Após a saudação inicial, o Papa agradeceu a canção comunitária cantada pelos presentes e disse:
Cantare unisce. Nel coro nessuno sta da solo. È importante ascoltare gli altri. Auspico questa disponibilità all'ascolto per la Chiesa. La stiamo imparando di nuovo nel processo sinodale.
Cantar une as pessoas. No coro, ninguém está sozinho. É importante escutar os outros. Desejo esta disponibilidade de escuta para a Igreja. Estamos reaprendendo a escuta no processo sinodal. Em seguida, disse aos presentes:
Cari amici, ascoltate anche la melodia di Dio nella vostra vita, quella che il Signore ha composto dentro la vostra vita.
Queridos amigos, escutem também a melodia de Deus em suas vidas, a melodia que o Senhor compôs dentro de suas vidas. Abram não somente os seus ouvidos, mas também seus corações. Quem canta de coração aberto, talvez sem se dar conta, já toca o mistério de Deus. Este mistério é o amor que em Jesus Cristo encontra seu som esplêndido, pleno e único. E concluiu o encontro desejando: ouçam sempre a melodia de Deus em suas vidas, porque um canto é formado por muitas vozes, e o mesmo acontece com o ecumenismo, na Alemanha e em muitas outras partes do mundo. Francisco político recebeu o presidente alemão Steinmeier, desenvolvimentos políticos recentes na Alemanha e a questão das migrações. Mais detalhes com Mariângela Jaguraba.
Conversas cordiais na manhã desta segunda-feira no Vaticano entre o Papa Francisco e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que foi recebido em audiência. Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé informa que, durante a conversa, foram abordados os recentes desenvolvimentos políticos internos do país, mas também questões de interesse recíproco, em particular a questão da migração e algumas situações de conflito internacional, bem como a importância do compromisso multilateral para encontrar uma solução. Sucessivamente, o presidente Steinmeier se encontrou com o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher. No encontro com o Papa, Steinmeier doou a ilustração de Maria e a árvore de Jessé. Francisco doou ao presidente alemão a mensagem do Dia Mundial da Paz 2021, o livro sobre a Statio Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela Livraria Editora Vaticana, o documento sobre a Fraternidade Universal e o Mosaico de Noé, com a descrição em alemão.
Na Praça São Pedro, no Vaticano, um centro de cardiologia para os mais vulneráveis. Chama-se As Estradas do Coração, uma viagem na prevenção. A iniciativa é a favor dos pobres e conta com a colaboração da Esmolaria Apostólica e o Hospital San Carlo de Nassi de Roma.
Cuidar da saúde do coração e assim sentir-se menos invisível e sozinho. Esta é a experiência que os pobres estão vivendo na Praça São Pedro desde o início da manhã desta segunda-feira, informa a sala de imprensa da Santa Sé, até às 18 horas, graças à iniciativa As Estradas do Coração, uma viagem na prevenção, em colaboração com a Esmolaria Apostólica, organismo da Santa Sé que exerce a caridade para com os pobres em nome do Papa e os médicos do Hospital São Carlos de Nancy de Roma. Ao lado da colunata foi montada uma clínica móvel onde são realizadas consultas gratuitas de coração e de clínica geral. A iniciativa, organizada pelo Tiberia Hospital e promovida pela Fundação Italiana do Coração, é itinerante e começou na última quinta-feira. O objetivo é conscientizar sobre as boas práticas de vida cotidiana e sobre a importância de fazer check-ups periódicos. As doenças cardiovasculares são, de fato, a principal causa de morte na Itália, sendo responsável por 35,8% de todas as mortes, com uma incidência maior entre a população feminina, 38,8% de mulheres contra 32,5% de homens. A porcentagem aumenta consideravelmente se a pessoa vive na rua e se tem vários vícios.
Há 76 anos nascia a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo da paz mundial. Mais informações com Silvonei José.
Há 76 anos nascia a ONU, com o objetivo da paz mundial. Assim que a dor e a destruição causadas pela Segunda Guerra Mundial terminaram, a comunidade internacional perguntou-se como garantir ao planeta um futuro pacífico e como promover os valores liberal-democráticos. Com base na experiência anterior da Sociedade das Nações pós-Primeira Guerra Mundial, que infelizmente falhou, as potências vencedoras iniciaram o processo de criação da ONU, a maior organização intergovernamental da atualidade, em 24 de outubro de 1945. Fazem parte 193 Estados-membros com dois observadores permanentes, a Santa Sé e o Estado da Palestina. O último a aderir é o Sudão do Sul, em 14 de julho de 2011. Foi nesse período imediato do pós-guerra que a paz foi encarada como um bem essencial a ser concretizado, a fim de olhar para um futuro de bem-estar para o mundo inteiro. Todo 24 de outubro marca o Dia das Nações Unidas para não esquecermos os objetivos para os quais o organismo, sediado no chamado Palácio de Vidro, em Nova York, foi fundado. Olhando para trás, 76 anos sob a égide das Nações Unidas, deve ter-se em mente que não houve novos conflitos generalizados, mas a ONU continua empenhada em trabalhar pela paz face às dezenas de microconflitos de magnitude variável que ocorrem no nosso tempo. A guerra mundial em pedaços, como definida várias vezes pelo Papa Francisco, requer um esforço ainda maior da ONU, que deve ultrapassar novos obstáculos para afirmar o seu papel de mediador nas crises internacionais. Segundo Luciano Boso, professor de Relações Internacionais da Universidade de Florença, entrevistado pela Rádio Vaticano, Vatican News, as dificuldades da ONU em ter um impacto positivo nas crises atuais residem no fato de que, hoje, quase praticamente não existem conflitos entre Estados. Mas os conflitos globais não desapareceram, ou seja, as situações que põem a paz em risco ocorrem dentro dos Estados. Vários países da América Latina, Etiópia, Afeganistão, Somália e Nigéria são apenas alguns exemplos. Para as Nações Unidas, portanto, diz o professor, é muito complexo entrar no corpo das estruturas estatais, a fim de reduzir a intensidade dos conflitos, sem entrar em conflito com a soberania dos próprios Estados. E hoje a manutenção da paz não depende apenas de evitar o uso de armas, dando lugar aos instrumentos diplomáticos que a comunidade internacional possui, mas também de enfrentar outras emergências que, por sua vez, podem ser uma causa direta ou indireta de conflitos. Luciano Boso recorda os conceitos expressos pelo Papa Paulo VI, tais como o novo nome da paz é desenvolvimento. Esta frase salientou o fato de as guerras terem sido frequentemente o resultado do subdesenvolvimento e de condições econômicas difíceis. Ao mesmo tempo, hoje, a salvaguarda do planeta, diz o professor, tem laços estreitos com a segurança e a paz globais. Se condições climáticas extremas ocorrem em algumas áreas da Terra, condicionando a vida produtiva de um povo e causando fome e migração, é evidente que essas eventualidades produzem conflitos que também se repercutem na estabilidade das relações entre os Estados.
Cardeal Leonardo Sandri vai à Síria nesta segunda-feira até o dia 3 de novembro para levar a proximidade e solidariedade do Papa.
Um percurso através do sofrimento da população síria, mas também através das muitas obras de caridade e de apoio nascidas num território devastado pela guerra e uma ocasião para encontros ecumênicos e orações comunitárias. Esta é a síntese da visita à Síria do prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri, adiada por causa da Covid-19 desde abril de 2020. A visita tem início nesta segunda-feira, 25 de outubro, e prossegue até 3 de novembro. O Organismo Vaticano divulgou hoje o programa dos vários dias através de um comunicado. A primeira etapa será Damasco à noite após a partida prevista para hoje de Roma com a bênção do Santo Padre e a coordenação da Nunciatura Apostólica em Damasco. O desejo é levar a proximidade e a solidariedade do Papa Francisco às comunidades católicas da Síria, provadas por anos de guerra e necessitadas de um momento de discernimento e verificação pastoral. Sucessivamente, haverá vários encontros. Primeiramente, a reunião com a Assembleia da Hierarquia Católica na Síria e a Divina Liturgia, co-presidida pelo Patriarca de Antioquia dos Greco-Melquitas, Yosef Abissi. A seguir, o encontro com os sacerdotes das circunscrições melquitas de Damasco e Bosra Auran. As visitas aos escritórios da Caritas Síria, à Sociedade São Vicente de Paulo, ao Orfanato São Paulo, ao Dispensário de Kashkul, aos hospitais italiano e francês, aos salesianos e às sedes das igrejas Síria, Caldeia e Armênia, o encontro com os religiosos de Damasco e do sul da Síria no Memorial de São Paulo e com alguns diplomatas credenciados na Síria. Nos outros dias, o purpurado visitará Tartus e Homs, com as circunscrições Síria, Maronita e Melquita, depois a celebração da Divina Liturgia e visitas ao túmulo do jesuíta Franz van der Lung e às catedrais sírio-ortodoxa e greco-ortodoxa. Depois retorna a Alepo, onde haverá a celebração eucarística de rito latino no vicariato, o encontro com os religiosos e os responsáveis das associações caritativas e beneficentes, com sacerdotes da cidade, e a oração ecumênica seguida de um encontro interreligioso. Após a breve oração em cada uma das catedrais católicas da cidade, o purpurado parte para Yarmouk e Maaloula, com breves paradas antes de retornar a Damasco, e de lá, o retorno a Roma.
A igreja recorda hoje São Galvão, o primeiro santo bem brasileiro, nascido e criado no Brasil, padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, e fundador do recolhimento Nossa Senhora da Luz e do Mosteiro da Luz.
Antônio de Santana Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na Vila Santo Antônio, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era capitão-mor da vila, mas também comerciante, e pertencia à Ordem Terceira de São Francisco, famoso pela sua generosidade. A mãe de Antônio era Dona Isabel Leite de Barros, também muito generosa, filha de fazendeiros e descendente da família do bandeirante Fernão Dias. Antônio viveu até a idade de 13 anos na sua casa paterna, quando seus pais o enviaram ao Colégio dos Jesuítas, em Cachoeira, Bahia, para estudar ciências humanas. Ali, já estudava seu irmão José, de 19 anos. Durante 4 anos, o jovem destacou-se não apenas na prática religiosa, mas, sobretudo, na área de construção civil. Em 1755, com o falecimento prematuro de sua mãe, Antônio passou a ser devoto de Santana, Mãe de Nossa Senhora, nome que assumiu com a sua profissão religiosa. Frei Antônio de Santana Galvão. Na verdade, o jovem queria ser jesuíta, mas devido às perseguições contra os jesuítas, pelo Marquês de Pombal, seguiu o conselho de seu pai de se tornar franciscano, no convento de Macau, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, Frei Antônio Galvão foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo, onde continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento, um cargo importante na época. Frei Galvão destacou-se nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de Novo Esplendor do Convento. Em 1770, o jovem franciscano foi convidado para ser membro da Academia Paulista de Letras, porque era compositor de peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Suas obras eram sempre bem metrificadas e cheias de profundo sentimento religioso e patriótico. Naquele ano, Frei Galvão recebeu o cargo de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, uma espécie de convento, onde viviam algumas devotas de Santa Teresa d'Ávila. Ali conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma religiosa penitente que dizia ter recebido um pedido de Jesus: fundar um novo recolhimento. O sacerdote aprofundou a mensagem da irmã Helena, aconselhando-se com outros teólogos que a reconheceram como verdadeira e sobrenatural. Em um tempo em que construções de conventos, de ordens religiosas e de igrejas eram proibidas em todo o Império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz, em 2 de fevereiro de 1774. O carisma espiritual do novo convento era baseado na Ordem da Imaculada Conceição. O franciscano escreveu os estatutos, as regras e deu todo o apoio necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse uma verdadeira congregação religiosa. Assim, a irmã Helena e mais duas jovens vocacionadas foram morar no novo recolhimento, que nada mais era do que um casebre afastado da cidade, no meio do mato. Este local, hoje que se tornou o Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão, deu início ao Bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Aos poucos, outras jovens vocacionadas foram entrando para o recolhimento, confirmando a profecia de irmã Helena. Mas após um pouco mais de um ano da realização da profecia da irmã Helena, a sua história mudou. A religiosa veio a falecer, repentinamente, em 23 de fevereiro de 1775. Assim, Frei Galvão foi obrigado a se tornar o novo diretor do Instituto e o diretor espiritual das irmãs. No entanto, começou a aumentar o número das vocacionadas, tanto que o casebre se tornou angusto. Por isso, Frei Galvão, ao colocar em prática as habilidades que aprendera com os jesuítas, projetou e começou a construir o Mosteiro da Luz. Frei Galvão era um homem de intensa vida de oração, tanto que realizou alguns fenômenos místicos, presenciados por testemunhas. Dons de curas, dom da ciência, bilocação, levitação, sempre em vista do bem dos enfermos, moribundos e indigentes. Poucos meses depois da independência do Brasil, Frei Galvão entregou sua alma a Deus, no Mosteiro da Luz, em 23 de dezembro de 1822, vindo a falecer em odor de santidade. Ali foi sepultado e seu túmulo é meta de contínuas peregrinações. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 11 de maio de 2007, durante sua viagem apostólica ao Brasil.
Irmã Rosária diz que sempre teve uma boa dose de imprudência e que não é uma pessoa que pensa demais e que, por esta razão, o Senhor encontrou um bom campo para jogar. E com humildade devo dizer que ele jogou bem. Filha de Maria Auxiliadora, nascida há 64 anos em Caravaggio, na Itália, irmã Rosária Assandri é missionária na África há 33 anos. Ela abriu um orfanato no Quênia, uma nova missão no Sudão do Sul e, por fim, chegou a Gubri, na Etiópia, a 170 quilômetros do sudoeste de Addis Abeba. Ela e outras duas irmãs não criaram uma escola, mas ajudam crianças, jovens e mulheres a recuperar ou melhorar a própria instrução. Com o Centro Recreativo Salesiano, oferecem um lugar alegre para jogar e para aprender a estar juntos. Os jovens podem praticar esportes, especialmente futebol, fazendo o possível para tirá-los das ruas. As jovens aprendem uma profissão, como os cursos de corte e costura e de padaria, que, juntamente com a refeição para os pobres, cerca de 150 por dia e o poço de água, atende às necessidades básicas de muitas famílias pobres e crianças de rua. Assim, nesses 2 meses de seca, além de fazer a fila do pão, porque a padaria pode assar até 5 mil pãezinhos por dia na entrada do Centro Maria, Nossa Mãe, das irmãs salesianas de Gubri, mais de 700 famílias estão esperando sua vez para encher seus galões de água. Esta é a maneira da irmã Rosária e das outras suas co-irmãs testemunharem o amor de Cristo, sempre com um sorriso e estendendo a mão onde quer que haja necessidade. Irmã Rosária, a senhora está em missão na África há 33 anos. Como nasceu a sua vocação? Venho de uma família muito pobre, afirma. Por isso, comecei a trabalhar muito jovem, quando tinha 11 anos, com as irmãs salesianas em Melzo, na província de Milão. Foi lá que as conheci e foi uma atração imediata, porque as irmãs realmente me encantaram. Vê-las brincando com as crianças, sempre alegres. Depois disso, o Senhor fez o resto e me levou direto ao seu coração. E nesses anos, como a senhora levou a palavra de Deus e testemunhou seu amor para os povos africanos? Estamos em países onde os católicos são muito poucos, afirma a irmã, especialmente aqui na Etiópia. Chamamos o nosso centro de Maria, Nossa Mãe, precisamente para não discriminar ninguém. Aqui, a maioria dos fiéis são ortodoxos, protestantes ou muçulmanos. Poucos são católicos, mas estamos abertos a todos e levamos o amor de Cristo a todos. O bem que podemos fazer é feito sem levar em conta a religião ou a tribo. Como fazemos isto? Com um sorriso, estendendo a mão onde há necessidade. Os que precisam de comida, os que precisam de roupas, nós fazemos o que podemos para fornecer o que é necessário. Além disso, temos uma pequena padaria, assamos mais de 5 mil pãezinhos por dia e damos principalmente às crianças e às famílias muito pobres. Temos também um centro recreativo focado nos jovens, para tirá-los das ruas, pois aqui os perigos são muitos. Então, atualmente, sua missão na Etiópia está centralizada nas crianças, jovens, mulheres e famílias. Sim, nós não temos escola. Temos apenas aulas de recuperação, aulas de alfabetização, o centro recreativo e profissionalizante, o que, como salesianas, não pode faltar, e esta ajuda para as famílias, que é realmente muito importante, porque aqui muitos não têm sequer uma refeição por dia. É uma vida muito difícil. Irmã, o senhor lhe deu o dom, a senhora disse, de uma doença grave e da qual ele a fez renascer. O que esta experiência e este sinal enviado por Deus lhe deram? Precisamente um sinal enviado por Deus, porque eu amo muito os pobres e queria dar toda a minha vida, mas às vezes perde-se um pouco de tempo. Há alguns anos tive uma malária com outras complicações no pulmão. Fiquei em coma por 3 meses no Hospital Sacco em Milão, ao qual tenho uma grande gratidão. Depois deste coma, acordei com o abraço de Deus e senti muito, muito amor. Precisei de mais 9 meses para ficar completamente recuperada. Depois disso, para mim, começou uma nova vida de alegria e liberdade, que me fazia dizer, agora você deve se doar sem reservas, doar, doar. E aquele amor de Deus que eu senti tão forte é suficiente para toda a minha vida.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão, partilhar o amor de Deus.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.